Desde o início do ano foram realizadas novas eleições para prefeito em 32 cidades brasileiras. Isso porque nesses municípios a votação de outubro foi anulada pela Justiça Eleitoral. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, doutor Carlos Henrique.
Bom dia, Luiz Carlos. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Doutor Carlos Henrique, o que causou tanta anulação nos pleitos que nós estamos vendo aí em vários estados?
Como é do conhecimento de todos, o Brasil teve pela primeira vez eleições realizadas sob a égide da chamada Lei da Ficha Limpa. É uma lei de iniciativa popular, aprovada pelo Congresso, sancionada, que deu uma conotação diferente àquilo que vinha acontecendo. Então era razoável prever que várias eleições poderiam efetivamente ser anuladas porque alguns candidatos apresentaram comportamento que se adequavam a essa lei. Daí porque os tribunais, tanto os regionais como também o Tribunal Superior Eleitoral, entenderam que esses candidatos, eventualmente vitoriosos nessas eleições para prefeito, se acomodavam naquelas proibições previstas em lei e, como tal, era preciso que novo pleito fosse organizado.
E nós, então, tivemos já 32 eleições até agora, né? E tem previsões de novos pleitos para os próximos meses ou as próximas semanas?
Sim, é possível que isso ocorra. Desde o mês de fevereiro, no primeiro domingo de cada mês, são realizadas novas eleições nesses municípios cujos candidatos vitoriosos, que obtiveram mais de 50% dos votos válidos, esses candidatos foram impugnados pelos tribunais regionais eleitorais ou mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral, decisões essas em caráter definitivo. Então, como os processos eles tramitaram de forma diferente, a partir do momento em que a situação jurídica desses candidatos impugnados que estava definida, os tribunais regionais eleitorais puderam marcar as eleições suplementares. Então ocorreram eleições em fevereiro, março, abril, maio, junho e vão ocorrer, já estão previstas, em julho e também no mês de agosto. E pode ser que outras eleições sejam marcadas, desde que novos processos sejam definidos e justifique a convocação dos eleitores para essas eleições.
O senhor tem ideia de quantos processos ainda estão em julgamento?
Nós não temos esses números precisos, considerando o fato de que nos tribunais regionais eleitorais ainda abrigam vários desses processos. O que eu posso assegurar ao seu ouvinte é de que no Tribunal Superior Eleitoral, próximo a 99% dos processos que diziam respeito às eleições de 2012 já foram julgados. Então nós temos um pequeno resíduo, mas pode ser que novos processos cheguem depois das decisões proferidas pelos tribunais regionais eleitorais.
Então a decisão sempre, em última instância, é do TSE?
Não necessariamente. É possível que o candidato vencido, a parte vencida no recurso do Tribunal Regional Eleitoral, resolva não recorrer. Não havendo recurso do Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, prevalece aquela decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Da mesma forma, uma decisão do juiz eleitoral que não venha a desafiar recurso e que a parte que perdeu não recorra, aquela decisão do juiz eleitoral vale. Então, isso significa que nem todos os processos dependerão da decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando, inclusive, isso é importante para o ouvinte da Rádio Senado, é que, às vezes, de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, cabe ainda recurso ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos, na verdade, quatro instâncias a apreciar esses recursos.
Você está acompanhando a entrevista com o Dr. Carlos Henrique Braga, que é secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos conversando sobre os diversos pleitos que estão ocorrendo nos estados, que ainda são resquícios das eleições municipais do ano passado. Doutor Carlos Henrique, essas eleições, na verdade, são sempre novas eleições em cada uma dessas localidades, não é? Isso implica propaganda eleitoral, toda a organização de urnas eletrônicas, formação de zonas eleitorais e de locais de votação, é isso?
A legislação prevê, com ênfase à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que uma vez marcadas novas eleições, é preciso cumprir todo um calendário, com habilitação dos candidatos ao cargo de prefeito, com tempo para a propaganda eleitoral, com a própria divulgação dos candidatos junto aos eleitores, organização do processo eleitoral com a inseminação nas urnas dos nomes dos novos candidatos que vão concorrer a essas eleições. Então, isso tudo gera um custo porque, como você bem enfatizou na sua pergunta, abre um novo processo eleitoral, abre um novo ciclo para que os eleitores conheçam os candidatos e a Justiça Eleitoral prepare as urnas para receber os eleitores e, consequentemente, escolher o mais votado.
O que quer dizer também que outros candidatos que não concorreram na eleição anterior podem se habilitar dessa vez, não podem?
Podem. É possível que o candidato que tenha concorrido e que venha a ser impugnado, ele participe ou não do novo pleito. Em regra, não participa. Mas tivemos uma exceção, tivemos um caso em que ele, embora impugnado na eleição de 2012, ele concorreu e venceu e o tribunal entendeu que era possível a continuação dele. Mas foi um caso isolado. Normalmente, volto a insistir, quem deu causa à anulação das eleições não concorre às novas eleições. E neste caso, o partido ou a coligação o substitui.
Não há a possibilidade de o segundo mais votado entrar no local, no lugar daquele que foi impugnado?
As novas eleições só ocorrem quando o candidato impugnado tiver obtido mais de 50% dos votos. Naquelas situações em que o candidato vitorioso obteve, por exemplo, 35% dos votos, o segundo colocado 30% dos votos válidos, até completar os 100%. Nesse caso, se o mais votado, que obteve os 35% dos votos, ele vier a ser impugnado e essa impugnação for aceita pela Justiça Eleitoral, chama-se o segundo colocado. Aí não há necessidade de novas eleições. Agora, se esse vitorioso tiver obtido mais de 50% dos votos, em homenagem ao princípio democrático de que o governo deve representar a vontade da maioria, aí sim são convocadas novas eleições. Então, essas novas eleições, em resumo, somente foram convocadas para aqueles municípios onde o candidato vitorioso foi impugnado e, na sua vitória, ele teve mais de 50% dos votos válidos.
Ficou bem claro agora. Agora, para encerrar, doutor Carlos Henrique, essas eleições implicam custos, obviamente. Quem está bancando esses custos e há alguma forma, por exemplo, de haver uma cobrança desses candidatos que foram impugnados de reporem aos cofres públicos os gastos que a Justiça Eleitoral vem tendo?
As novas eleições efetivamente acarretam gastos adicionais. E desde o ano passado, a Justiça Eleitoral, em parceria com a Advocacia Geral da União, passou a cobrar de prefeitos cassados e que deram ensejo às eleições anuladas, os valores para essas novas eleições. Então, segundo dados que nós temos, até o momento já foram ajuizadas 34 ações de ressarcimento referente às eleições municipais de 2008 e juntas essas ações somam mais de R$1.300.000 em gastos. Eleições municipais de 2012, tá? Então já R$1.300.000 em gastos nessas novas eleições realizadas. Então, isso fica afeto à Advocacia Geral da União, que vai buscar, daqueles candidatos que deram causa à anulação, o ressarcimento pelas despesas efetivamente cumpridas com dinheiro público.
Bom, essa foi a nossa entrevista com o juiz Carlos Henrique Braga, secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, que conversou conosco sobre novas eleições em municípios brasileiros onde houve anulação do pleito do ano passado. Doutor Carlos Henrique, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
Luiz Carlos, eu que agradeço e ficam os eleitores já convocados para essas eleições para que escolham bem, porque nós precisamos de bons gestores, precisamos de bons prefeitos, porque a vida continua e o Brasil merece ter prefeitos à altura da nossa honra, da nossa expectativa de governos melhores. Muito obrigado.